WarpCast, o seu podcast retro gamer.
Oi, beleza? Sou o JP Bonatti, tá começando mais um episódio do WarpCast. Eu tô aqui com Kel Spiri.
Olá!
Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas!
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
E Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
É isso aí, pessoal. Estamos aqui juntos dessa vez pra falar sobre um assunto meio doido, né? Porque são formas de comercializar um jogo, né? Tem modelo free-to-play, tem pay-to-win, tem o jogo gratuito, você compra o resto, compra DLC. A gente vai debater isso aí, os prós, contras, tudo isso logo depois dos nossos recados. E aí, você já conhece o livro definitivo Master System e Game Gear da Warp Zone? Não? Tá esperando o quê? Corre lá em warpzone.me/loja e dá uma olhada nesse livro de luxo com 288 páginas cheias de informações sobre todos os jogos, a história dos consoles no Brasil e no mundo, além de lista de itens, histórias inéditas e muitas entrevistas. Corre lá, warpzone.me/loja e garanta o seu livro definitivo Master System e Game Gear. Gente, por que que me deu ideia de fazer essa pauta? Porque teve, recentemente, um novo Pro Evolution Soccer, que foi anunciado, e que disseram que ele vai ser de graça, né? E aí, o conteúdo extra que você quiser comprar dele, que vai ficar disponível, aí você paga pra ter. Não é isso, Sidão? Você que é o cara do Pro Evolution aqui, o nosso Bomba Pet Boy.
O nosso Messi.
Nosso Messi do dedo.
Cada um tem o Messi que merece. Cara, então, há muito tempo se critica o modelo dos dois principais concorrentes de jogos de futebol, né? O FIFA e o Pro Evolution. Esse modelo de querer vender um jogo todo ano. Todo ano lançar um jogo com melhorias mínimas e querer vender um jogo a preço cheio todo ano.
O que que melhora, Sidão? Na verdade é o quê? Um balanceamento, uma atualização de time?
Muda a capa, né?
Não, muda a capa.
O cara vai lá, ó, na tela de título, apaga o último dígito do ano, né? E conserta.
O cara tem um arquivo PSD.
Tem um PSD igual das capas do WarpCast, cara.
Isso,
cara,
sobre isso mesmo.
Ai, meu Deus do céu.
Entendeu? Só muda o número e a foto. Na real, cara, o que muda muito de um ano pro outro são os licenciamentos, né? Os acordos comerciais que eles fazem ao longo do ano.
Mas tem algumas mudanças que são reais, né? De tempos em tempos. Não sei se muda a engine ou alguma coisa assim, né?
De 3 em 3 anos, cara. De 3 em 3 anos. Por exemplo, a engine do FIFA é a mesma uns 5 anos, entendeu? Assim, tem melhorias, o motor vai sendo atualizado também, mas são melhorias muito sutis, cara. Principalmente quando você tá falando de mesma geração, né? Você nem tem um salto de geração grande pra justificar isso. A Konami surpreendeu todo mundo, cara, porque tá todo mundo esperando. O que aconteceu? Ano passado, eles não lançaram um jogo. Eles lançaram um update, uma DLC, dizendo, a gente não vai lançar um jogo completo esse ano, porque a gente tá focando em fazer mudanças pro 22. Então, do 20 pro 21, não teve um jogo novo. Teve só um update que você pagava lá uma diferença. Cara, foi até pequena pra quem já tinha o 20 pro 21. Você pagou um DLC lá, aí ele falava, cara, é o mesmo jogo, a gente só vai fazer uns ajustes aqui, uns polimentos, vai mudar as licenças e tal. A gente vai lançar um jogo novo 22. E aí, cara, foi todo mundo surpreendido quando surgiu um beta aberto pra você testar o jogo já. Ninguém sabia o que tava acontecendo, não falaram nada. Cara, tem um beta aí, se inscreve e participa. Agora ele vai ser um jogo free to play. O principal, né, que são as temporadas, o My Club principalmente, que é o que o pessoal mais joga, que são esses campeonatos, são campeonatos online, né, de uma pessoa contra a outra. Ele vai ser um jogo, vai ser um jogo free to play, e você vai pagar alguma. Não tá muito claro ainda o que que eles vão usar pra monetizar essa parte, tá? A parte do online. Mas vai ser o online, todo online agora vai ser free to play. E eles vão vender DLCs com outros modos que já existem no Pro Evolution. Eles vão focar todo online, assim, você pode comprar esses modos offline ainda, são offline, você vai jogar contra a máquina, mas o online ele vai estar todo focado no modelo de negócio que eles estão montando pro online. Não tá muito claro como isso vai acontecer, mas parece que vai ser algo semelhante ao FUT, que é o modo online que tem no FIFA. Que você... É loot, sabe? Efetivamente. A EA adora o loot, né? A Konami não quer ficar atrás. O que acontece? Já hoje, nas versões de hoje do Pro Evolution, você consegue ter a maior parte dos jogadores, né? Porque todo jogo ele é baseado em loot. Você joga, ganha partidas e
aí você
ganha
moeda. Aí você pilha os cadáveres dos adversários que perderam a partida.
Não.
Seria foda.
Você compra cartas e essas cartas vão gerar lá uma roleta que você vai ganhar um jogador. Então, assim, essencialmente dá pra você ter os melhores jogadores só jogando. Só vai levar mais tempo.
Mas você pode pagar pra pegar esses boosts aí de...
Você pode pagar porque, assim, você ganha dinheiro pra comprar comprar essas cartas. Você pode comprar o dinheiro do jogo também. Isso você nunca compra jogador direto. Tipo assim, eu não posso botar 100 reais e me dar o Messi. Não existe isso.
Ah, tá.
Você pode fazer é comprar a moeda do jogo pra poder comprar mais cartas. E dentro das cartas pode vir o Messi. Ou não. E esse é o modelo que já funciona agora em parte, mas eles devem ampliar isso, porque vai ser o modelo de negócio agora, já que eles não vão vender mais jogo. Né? Então você não tem mais aquela receita recorrente de todo ano.
E como ficaria isso no competitivo, Cidão?
Não, é como é agora. Quem tem os melhores jogadores, cara, você tem que ter os melhores jogadores sempre. Não existe equilíbrio. Quem tem os melhores jogadores... Claro, dois caras que têm todos os melhores jogadores, aí vai ganhar quem é o melhor. Mas faz diferença. Não existe...
Assim como na vida real também,
eles,
né?
Eles, cara, não nivelam. Sim. É, não tem nivelamento. Não é só qualidade de quem tá jogando. Os jogadores que você tem faz diferença. É parte do processo você ter os melhores jogadores, senão você não vai conseguir longe.
Então faz todo sentido você ficar jogando que nem um doido pra evoluir seu time.
Pra ter os melhores jogadores. Porque assim, por mais que seja bom, se você não tem os melhores jogadores, você não vai muito longe também.
Eu queria entender, Cidão, o seguinte. Quando anunciaram isso, eu dei uma olhada no Twitter e tal, na repercussão que isso gerou, eu queria entender uma coisa. Cidão, tu gosta de PES, não gosta?
Gosto, cara. Tenho dois, inclusive.
Então, a empresa, ela fala assim, eu vou te dar o jogo que tu gosta, de graça. Por que que tinha gente falando assim, não quero?
Porque o pessoal... assim, porque não dá pra saber, né, cara? A gente já conhece a Konami. Ah, desculpa. A gente já conhece a EA. Já sabe que a EA adora um loot, né?
Uhum.
A gente não sabe ainda como que a Konami vai monetizar esse jogo. Não tá claro ainda pra ninguém.
Então, mas por que que a pessoa falou não quero, em vez de falar assim, pô, vamos ver como é que é isso aí?
Porque gamer é assim.
Tá buscando sensatez.
Porque tem muita gente, não é pouca gente não, muita gente que só joga ou FIFA ou só joga Pro Evolution. Só joga isso, é o único jogo. Principalmente no Brasil, né, cara? É o único jogo que a pessoa joga.
Ó, tu cansa de ver em OLX, site de usado, é o vendendo o console mais um disco do jogo de futebol do ano, sabe?
Sim. Então assim, por mais que tenha aqueles problemas de, ah, o jogo era muito repetitivo ao longo dos anos, não tem tanta mudança, assim, isso traz um certo conforto pra quem só joga aquele jogo. O cara sabe o que ele vai receber, né? Então assim, tá todo mundo muito apreensivo sem saber o que que vai ser o Pro Evolution agora. E o cara não joga outra coisa. E se for uma merda? O cara vai fazer o quê? Vai ter que jogar FIFA agora?
Não, continuar jogando o jogo do ano anterior, já que é igual
então,
que tu falou
não,
aí,
cara,
porra.
Não dá, não dá. Porque todo mundo migra.
Migra,
é,
né?
É verdade.
Primeiro que assim, eles desligam os servidores, né? Então tipo assim, você não consegue continuar jogando o FIFA o Pro Evolution 2019, por exemplo. Eles vão desligando as versões anteriores. Assim, provavelmente esse ano você vai conseguir continuar jogando 21, mas eles vão desligar em algum momento. Principalmente porque eles vão querer forçar todo mundo a jogar a versão atual.
Isso é um bônus agora até. Acho que isso é uma vantagem agora. Você ter um jogo online do qual você não vai ter que ficar... Você vai precisar mais ficar comprando jogo novo.
O que você gastaria comprando o jogo completo, você pode pegar os modos de jogo que você quer ou um boostzinho, né?
Ou comprar um jogo de verdade.
Não, mas olha só. A questão não é essa, cara.
Ah, cara,
a questão
comentar.
Não é essa. Assim, as pessoas... Os modos que vão vender como DLC, esses modos offline, ninguém joga aquilo, cara. Pouquíssimas pessoas jogam aquilo. As pessoas pagavam. Você já tem que pagar a PSN e o cara comprava o jogo pra poder jogar online. Entendeu? Assim como tem gente que compra Call of Duty direto pra poder jogar online. Ele pagava porque ele tinha um certo conforto do que queria continuar jogando, né? Ele sabe que queria continuar jogando. Existem campeonatos. Cara, eles estão mudando o jogo completamente, fazendo o jogo em outra engine. Já começa aí, então assim, não sabe o que vai ser o jogo. Com um modelo que ninguém sabe como é que vai funcionar também. Então, por exemplo, todos os campeonatos estão meio que em pausa, porque não sabe o que vai ser o jogo agora. Existe um ecossistema que roda em torno desse jogo. De campeonatos, de... Cara, de um monte de coisa. Tem influencers que vivem desse jogo. Qualquer jogo, basicamente, né? Mas tem muitos influencers que vivem em torno desse jogo, né? Pessoal que faz streaming e tal. Tá todo mundo muito apreensivo. Não é que o cara não queira, não quero. Mas, assim, muita gente preferia ter o conforto de, ah, vou pagar 100 reais esse ano de novo, mas eu sei o que eu vou receber. A gente não sabe o que a gente vai receber quando chegar no dia primeiro. E, tipo assim, se for uma merda, você vai fazer o quê? Vai voltar pro jogo anterior?
Não, eu acho que a galera vai migrar pro FIFA. E é a morte
não
do
vai,
PES.
Cara, não vai, cara. Não vai. Não vai.
Não vai.
É outro jogo. Cara, eu tentei. Eu vou te falar, eu tentei. É outro jogo.
Não
cara.
Vai, Oda, porque o pessoal é muito. Como é que fala de política? Quando
não,
tá muito...
cara, não é. Não é. Não é. Não
dicotômico?
É. Não, não é
dicotômico. Cara,
dicotômico. A galera é muito partidária do próprio jogo, isso é real.
Então, é isso que eu queria falar, mas tem a palavra boa.
Os jogadores são muito partidários do seu próprio jogo. Mas, assim, são jogos diferentes. Não é, é um jogo de futebol. São jogos diferentes, entendeu?
Não, você dá uma porra, assim, pelo amor de cara, Deus. Aí tu forçou.
Não,
forçou.
Cara, igual
futebol,
falar que...
Futebol, cara.
Ué, para de jogar Street Fighter, joga Mortal Kombat, é a mesma coisa.
Então, mas aí, porra, você nem tá falando de coisa diferente.
É isso que eu tô falando,
futebol,
cara.
Jogo de futebol, pô.
Não, cara, não é.
Cara,
são
um
diferentes.
É luta de rua, o outro é combate mortal. futebol. É a mesma coisa, cara.
Não é, cara, não é. São jogos... Eles são jogos... Eles têm mecânicas diferentes, a simulação é feita diferente. Os controles são completamente outros.
É, então, é tipo o que o JP quer dizer que é tipo, vai ter os Winning Elevers e os Fifeiros. É isso?
Sim, sim. Não, mas não só por partida, porque, cara, são jogos diferentes. Quem gosta de um, não gosta. Não é que não gosta do outro. Eu não me adaptei a jogar FIFA, por exemplo.
Imagina o precedente que vai abrir se esse jogo der certo, cara. Pros jogos de esporte e competitivo. Cara.
É um modelo que eu acho muito bom, cara. É um modelo, se funcionar, eu acho muito bom. É muito melhor do que ter que comprar um jogo todo ano.
Daria pra aplicar, tipo, em que jogo, cara? Esse modelo, na tua opinião?
Todos os esportes. Não, todos de esporte. Imagina, independente da plataforma, se dizer no jogo online. Você vai jogar basquete, é free. Você pode entrar lá e jogar. Você pode jogar tênis, vai lá e joga. Futebol, talvez venha jogos de vôlei. Aí, até quem sabe jogos de corrida, não sei. Mas, assim, eu vejo como... Eu acho que talvez daria até mais lucro pra empresa ela apostar nessa...
Sim, então, mas isso é perigoso, cara. Porque aí, assim, puxando pro tema do podcast especificamente, né? Como eu falei, você conseguia ter os melhores jogadores jogando. Porque a Konami, ela não dependia tanto de vender as cartas. Era um modelo de negócio pra ela? Era. Mas ela ainda tinha uma renda recorrente de vender os jogos todos os anos. Quando as cartas passam a ser a única renda de Pro Evolution, eu não sei até onde que ela vai fazer o tal do Pay to Win que a gente sempre fala. Eu não sei até onde que eu vou continuar tendo acesso aos melhores jogadores apenas jogando. Você tem que desembolsar.
Mas uma coisa é certa. Você pode ter certeza, se a Konami teve essa movimentação de tornar o jogo 100% online, ou 100% vai online free to play, ela já sabe de onde ela vai tirar dinheiro.
Não, cara, isso aí eu sei, mas eu te falo
então
o seguinte.
Então fala pra gente, porra.
Porra, assim, isso aí. É claro que ela sabe.
Microtransação.
Então, vamos lá. Microtransação já tem. Ela tá fazendo outra coisa. Já tem microtransação agora.
Vai ter mais. Dobrar a meta.
Então, mas essa é a preocupação, entendeu? Até onde que isso vai influenciar o gameplay? Porque, cara, tem microtransação que é prejudicial pra caramba, que é o que a gente chama de pay to win, que a gente usa de forma pejorativa. Por quê? É a microtransação levada ao extremo. E esse é o problema, esse é o medo da comunidade de que seja nisso que a Konami tá focando. Ó, cara, vou encher o rabo de dinheiro vendendo loot.
É, o pay to win geralmente são jogos gratuitos, né? Não necessariamente, mas geralmente sim. Mas são aqueles que se você não gastar, se você não colocar dinheiro, fica impossível você competir com outras pessoas, né? Com
ou você
jogadores.
Evoluir dentro do jogo em si.
Acho que a comunidade toda tinha que combinar e ninguém gastar dinheiro. Porque ia ficar todo mundo nivelado.
Aí ia quebrar.
Jamais isso acontece, porque esse jogo é tipo a reprodução do capitalismo.
Exatamente.
É a reprodução da nossa sociedade.
Porque assim, o problema todo é o seguinte. Se eu tiver que todo ano, quando sair, sei lá, tiver um update todo ano, tiver que desembolsar os mesmos R$100 que eu pagava no jogo, em loot, qual que é a vantagem que eu tenho com isso? Se eu vou continuar gastando pra um jogo que agora, teoricamente, é grátis. E tem outra coisa. A Konami acabou com a minha revenda de jogos de todo ano. Eu comprei o meu jogo por 99 e vendi ele no mês passado a 70. Eu joguei ele durante um ano e vendi ele por R$30 a menos só.
Esse foi
o problema da Konami, então.
Acabou com o meu negócio, cara.
Acabou a sopa.
O problema é que você já tinha falado isso aqui no ARPcast e eles escutaram.
Há 5 anos ele já era quase free-to-play pra mim, cara.
Imaginando os caras da Konami ouvindo o podcast. Ah, Sidão Narua.
Então, é um mercado também que vai morrer, porque assim, o mercado de usados do Pro Evolution era bem grande, cara, inclusive.
Saindo um pouco do PES agora.
Vamos pegar agora de forma mais geral, né, Oda?
Isso, eu tava pensando aqui, vai, um jogo que a gente comenta muito aqui no cast, vai, Street Fighter V, por exemplo. Imagina se o 6 sai free to play, quais seriam as consequências disso? Em que isso iria reverberar pro jogo?
Então, vamos aproveitar, pegar o 5 como exemplo, que eu acho que é uma boa partida. Se a gente pegar o jogo base, falando de hoje, né? A gente consegue pegar ele numa promoção e tal, a gente paga R$20 nele. E é o jogo atualizado pra aquela versão, né? Seja a que for da época, se é o Arcade, se é o Champion Edition, tá as barras, os nivelamentos, tudo atualizadinho. Inclusive, os personagens novos estão lá nos modos pra você lutar contra eles. Você não pode usar eles.
Isso mesmo.
Os cenários e tal. Beleza, tá tudo lá. A vantagem do Street Fighter V é que se você quer jogar com aquele personagem, você vai lá e compra. E aí, porque, assim, vamos falar sinceramente assim, dificilmente alguém joga com todos os personagens. Sabe, geralmente a pessoa joga com 4, 5, 6. Agora, pô, tu não vai jogar com 20 personagens diferentes.
Você jogava na época que você jogava modo arcade, que você queria ver o final de todo mundo.
Exato.
Hoje em dia não faz sentido.
Hoje em dia você quer só dar porrada, né?
Ah, não, é, cara. O cara que quer jogar o competitivo, ele vai se especializar em um, dois personagens e vai...
Então, mas aí eu vejo gente reclamando que não... Porque não entende esse modelo. E dando voz e proliferando essa parada que não tem nada a ver. E comparando com antigamente. Sendo que antigamente você você pagava um jogo novo, que era do Super Street Fighter 2, pro Super Street Fighter 2 Turbo, porque ganhava a barra de especial.
Não precisa ir tão longe não, cara. O 4 já era assim, né?
Hoje, você atualiza o jogo e você tem a barra aí do V-Trigger, são barras que não tinha desde o começo, sabe? As atualizações, os nivelamentos, tudo direitinho e tá aí, cara. O balanceamento, tudo. Você só vai ter que desembolsar se você quiser o personagem para você usar. Fora isso, o jogo tá todo lá.
É isso, eu acho uma boa.
Eu comprei a roupa do Ken da Zero, porque senão eu não consigo jogar.
E rumores sugerem, né? Rumores fortes aí sugerem que o 6 tem tudo pra ser free to play.
Maravilhoso. Eu vou pegar ele de graça. Se não tiver o Ken, eu vou comprar o Ken. Sim. E acabou.
Acabou. Isso mesmo. Só que aí, a questão do modo história, eu acho que não vai existir.
Eu sou a favor dessa mudança, né? Vamos ver se vai se concretizar.
Mas imagina assim, gente, você jogar um jogo... A gente entrou especificamente aí no jogo de luta. Imagina, não sei se é rentável pra empresa lançar um jogo que é free to play, onde as pessoas só vão ficar jogando modo arcade, entendeu?
Ah, eu acredito que não teria.
Não, sabe como poderia fazer? Um modo arcade em que você encarasse as pessoas que estão online, até você chegar no seu objetivo.
Em 2013, não sei se vocês lembram, se vocês chegaram a jogar, mas um free to play que saiu foi o Tekken, né? O Tekken Revolution.
Lembra? Saiu Tekken e Soul Calibur.
E esse eu joguei bastante, assim. Eu lembro que ele, acho que ele tinha um modo arcade ou treinamento que você podia jogar offline, tipo, normal. E se você quisesse jogar online, você podia. E a microtransação tava justamente nisso, você ganhava tickets todos os dias pra jogar online. Aí você tinha um ticket, se não me engano, você jogava usando o ticket, e conforme você ia vencendo os seus parceiros lá, os seus adversários online, você continuava jogando online. Mas se você morria, se você perdia, você voltava pra tela de início. Se você quisesse continuar jogando online, você teria que comprar outra ficha, digamos assim, outro ticket.
Caraca, isso é da hora.
Esse é um modelo que é usado em muito jogo RTS mobile.
Sim, eu imaginei que foi pegado direto do mobile, né? Acho que, se não me engano, o Digimon é assim também, alguma coisa assim.
É, muito jogo RTS no geral, que, de móvel, faz isso. Você tem lá a barrinha de energia, que é as ações que você pode fazer ao longo do dia, né? E ela vai recarregando ao longo do tempo. Se você quer recarregar mais rápido, sem ter que esperar o tempo, você paga, compra lá, recarga.
Então, isso eu acho interessante, porque isso já não tem a ver com tanto pay to win, assim. Nada que você pagar vai te
dar... Ele é um jogo full.
Exato.
Só que ele te limita na quantidade de horas que você pode jogar por dia. Se você quer jogar mais horas por dia, você vai lá e paga, recarga.
O Candy Crush era assim, não era? Você podia ganhar a vida dos amigos, sim, pra continuar jogando. Isso,
é. Então, a mesma coisa. É assim, são jogos que são completos. Se você tiver paciência pra esperar poder fazer ações no dia seguinte, ele é completo pra você. Só tem... O que ele te limita é o número de ações. Tem gente que paga. E aí é uma coisa que, cara, uma coisa que é importante nesse universo de jogos free to play, né? São as baleias, que é um termo muito usado nesse meio. Porque, assim, a maioria dos jogadores...
Baleia?
É, baleia. Por quê? Os usuários baleia, eles são esses usuários que vão compensar os 99% de usuários que não vão pagar.
Entendi. Por causa da questão dos guichos.
Não, cara, para. Por que é baleia? Vamos lá. Ele, cara, ele é o cara que vai gastar muito. Ele vai gastar tanto que ele compensa.
E os outros são só os peixinhos, né?
É o jogador que eles querem atrair. É alguém que... Os jogos free to play, a ideia é que o jogo seja tão viciante que você queira continuar jogando e atrair esse tipo de jogador. Que é o cara que fica tão viciado que ele vai pagar. Que ele quer jogar mais vezes. Ele vai pagar. Isso vai cobrir o custo. Tanto o custo dele, quanto o custo de todos os usuários da plataforma que não pagam. Junto, claro, com os modelos de... Hoje no móvel tem muito modelo de propaganda também.
Assista esse vídeo de 10 segundos.
Porra, isso é inferno, cara.
Ou pule no modo premium.
Instale esse aplicativo também tem pra liberar mais coisas.
Cara, instalarem tanto. O que tem muito hoje é... E, cara, eu não sei como é que essa roda funciona, porque, assim, basicamente é o seguinte. Eu jogava um jogo no iPad de futebol. Pode falar.
Ai, meu Deus do céu. Que vida triste, cara. Aí, Kel, ele que é contra a diversão aí,
nossa,
né, Mano
difícil,
Beto, não.
Viu,
é um jogo de desafios de futebol, eu não sei explicar. É um jogo de bater falta e tal.
Puta que
nossa, merda,
é um jogo divertido. Cara, é um jogo de... ele é um jogo adaptado pro touch, ele é bem maneiro. É legalzinho pra jogar antes de dormir. Então, o que acontece? Ele faz isso. Ele te dá uma quantidade de ações que você tem pra fazer por dia, de jogadas. E aí, o que acontece? Você pode ampliar essas ações comprando recargas ou assistindo vídeos de 10 segundos. Outros jogos RTS que eu joguei também, móveis, eles também fez a mesma coisa. Você assiste lá alguns comerciais e ele libera mais energia pra você continuar jogando. Só que a minha dúvida é a seguinte, cara. Todos os jogos que você entra, os vídeos, são comerciais sobre outros jogos. Um jogo fica alimentando o outro. Eu não sei de onde que sai dinheiro nisso, né, cara?
É como se fosse o motor eterno.
Exatamente.
É, cara, porque, por exemplo, eu jogava o Rise of Kingdoms, que é um RTS bem famoso desses do móvel. Ele tinha vários comerciais de outros jogos RTS. RTS. Se você jogasse outro RTS, tinha comerciais do Rise of Kingdoms. Ele, cara, ninguém paga ninguém no final das contas.
Talvez essa propaganda seja direcionada ao público-alvo, né? Então ele deve ter um montante lá principal e vai jogando pros usuários, né, cara? Não é uma coisa tão direcionada.
Ou são outros jogos da mesma empresa também, então aí realmente não paga nada.
Eu jogava muito um jogo do Sonic, que era aquele de... que você só bota pra esquerda, pra direita. Como é que é? De trilho eterno? Como é que é o nome desse tipo de...
Infinity Run,
exatamente. E aí eu lembro que todo final de fase, obrigatoriamente, você tinha que assistir um vídeo de 10, 15 segundos, assim, obrigatoriamente. Tanto que eu lembro que eu jogava ele offline pra não dar dinheiro pras empresas.
Sacanagem.
Se você desliga o Wi-Fi, não tem de onde vir o vídeo, né? E aí
Puts,
ficava...
da hora.
Nesse modelo de negócio específico, né?
É, então, mas aí tem jogo...
te seguro.
Então, mas aí tem jogo que não deixa você fazer isso. Não tem, você não tem pra onde escapar, porque se você tá offline, ele nem deixa você jogar, nem abre o jogo, porque ele... As ações que você faz, elas refletem lá no servidor, né?
Pensando nesse assunto também, e aí o que eu queria dizer é que mesmo assim, essas ações eu acho que elas são ainda mais justas do que você eventualmente ter o pay to win, né? A gente comentou já da EA, que a EA gosta dessas boxes de loot e tudo mais, teve até o caso do Star Wars Battlefront 2.
É, então, mas aí o problema todo é que eles estavam botando loot até em jogo pago, né? Aí,
exato.
Aí era pay to win, né, cara?
Pay to play, pay to win. Pode crer, mas recentemente teve o Pokémon Unite. Não sei se vocês acompanharam a treta, mini treta que teve sobre isso.
Eu ia te perguntar sobre isso, que é como é que é o modelo deles.
É o LOLzinho do Pokémon.
Exato,
Pokémon.
O PokéLOL. Então funciona exatamente, ele é um MOBA, assim como o BLOL mesmo. Então você monta um time, né, 5 participantes em cada time, aí são os Pokémon, você tem que balancear e tudo mais. Onde que vem a microtransação, né? Você pode comprar skin pros seus Pokémon, então você pode colocar roupinhas neles. Então você compra tipo um passe pra você, enfim, comprar roupinha, comprar item. E aí o que acontece? Todo mundo tem acesso aos mesmos itens conforme vai jogando. E o que acontece é que conforme você vai... Se você compra o passe, você ganha itens diferentes todos os dias. Se você só joga o free, você ganha, tipo assim, a cada 2 dias, digamos assim. E não são os mesmos itens.
Mas, Kel, eles dão um bônus de atributo, alguma coisa assim, ou é só cosmético?
Então, tem o cosmético e tem a questão desses itens, porque no Pokémon, a gente, no Pokémon normal mesmo, no RPG, você dá itens pro seu Pokémon segurar, que, enfim, influenciam no buff, debuff durante o jogo. Nesse, no MOBA, é a mesma coisa, você consegue dar até 3 itens pro seu Pokémon segurar, e você vai ganhando ele conforme você vai jogando, né? Você gasta suas moedinhas normais que você ganha no jogo pra isso. E só que se você coloca cash, né? Você coloca dinheiro no jogo, você consegue comprar esses itens e você consegue fazer um update neles. Então, por exemplo, eu não paguei nenhum dinheiro. Eu tenho os meus itens e meus itens estão nível, sei lá, 10 em nos meus Pokémon. Só que, tipo, se eu tiver...
Você tá entre amigos, pode falar a verdade.
não coloquei. Depois eu conto. Mas, tipo, se eu tivesse colocado grana mesmo, assim, tipo, sei lá, pegado os pacotes, sei lá, de R$100 do negócio, eu conseguiria já cortar os meus itens no nível 100. Eu já teria feito o update dos meus itens e, assim, meus poderes iam carregar muito mais rápido, eu ia ter mais HP do que os outros e eu ia conseguir viver mais do que os meus adversários. Então, mesmo que sejam poucas, parece que é pouco, né? Quando você olha no geral, mas se você tiver um time todo com bons itens que vão estar com grandes updates, não tem chance. Sim, porque todos vão estar com o buff muito maior.
O que é uma sacanagem, né?
Pô? Sim.
Assim, o que se espera, na minha visão, né? O que se espera dos jogos free to play é que eles não sigam essa vertente do pay to win. Mas, como o Sidão disse no começo do cast, o que garante que as empresas, assim como a Konami ou as demais que queiram entrar nesse esquema aí de free to play, o que garante que elas não vão fazer alguma coisa que prejudique a jogabilidade e a diversão do jogo em prol do cash, né? Do din-din caindo na conta
deles.
Sim,
e aí é que eu acho isso também, ó, tipo, se fosse só um MOBA, porque o LoL, por exemplo, eu não sei como funciona, mas até onde eu sei, as mudanças são só estéticas também. Você usa o cash pra, enfim, comprar skin pros seus personagens.
Então, mas é que o que é o justo.
E eu acho que tem gente que faz isso, sabe?
Mas eu não sei, eu acho que de repente o LoL, ele tem tanto jogador, mas tanto, que a venda de skin sustenta, sabe?
Sim.
Sim.
É, pode ser também, né?
Então, mas por exemplo, isso vai funcionar, cosmético vai funcionar na maior parte dos jogos.
Sim. É que a gente tá aqui especulando modelos free to play, porque assim, a gente fala, meu, como que eles vão ganhar dinheiro? Então, como que vai o jogo, pode ser o FIFA, pode ser um jogo de luta, pode ser jogos de esporte no geral, qualquer tipo de jogo competitivo, mas pode ter certeza que todo mundo que entra nessa onda de free to play já tem um modelo desenhado já pra ganhar.
Eu sei que eles têm um modelo desenhado, isso eu tenho certeza. A dúvida é, esse modelo desenhado é bom só pra eles ou é bom pra gente? Ou é bom pra todo mundo?
Se for bom pra
todo
mundo...
Vai funcionar? Entendeu?
Então, gente, mas olha só, queria saber o seguinte, que tipo de jogo dá pra gente aplicar esses modelos que são diferentes, né? Daria pra aplicar e seria bom pra todo mundo? Tipo, por exemplo, dá pra fazer um Uncharted em algum sistema desse, ou não?
Eu não consigo ver.
Cara.
Essa pergunta, assim, de forma genérica, respondendo num gênero total, eu consigo enxergar jogos competitivos adotando isso. Agora, jogos AAA, que tem enredo, que é uma outra experiência de jogabilidade também, né? É um jogo, mas é muito diferente. Então, eu não consigo ver God of War, por exemplo, né? Vamos falar mais recente, nesse método. E a vida por capítulo.
Não, nem tem como.
Entendeu?
Não tem como.
Candy Crush, por exemplo, né, pra gente trazer aí o exemplo, ele era nesse sistema, né, de você ter aquela quantidade ali que você pode jogar por dia, de repente um amigo cedia pra você uma vida, alguma coisa assim, pra você jogar um pouco mais. E ele é de fase. Então, de repente, eu entendo que qualquer jogo de fase é possível fazer esse encaixe. Eu não sei se dá certo ou dá errado.
É diferente, o Candy Crush foi o diabo que fez o design. Então, você vende a sua alma pro bagulho.
É, vende mesmo, cara.
O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, porque, cara, você tem um design do jogo que faz com que você queira jogar mais e mais e mais. E nessa gana de querer jogar mais, chega no momento que você paga pra jogar. Não é uma coisa tipo, é free, você vai jogar eternamente aí, ó. Tipo, vai, que nem o novo FIFA aí. Ah, você vai ficar jogando aí com a galera. Ou qualquer outro jogo online. Não, o Candy Crush é assim, eu vou desenhar um esquema aqui. É, aquele botãozinho de aceitar lá, eu concordo. Vocês não perceberam, mas tem uma agulha. Quando você espeta o dedo ali, você assina com sangue.
É um pacto
que você faz com a King, tá ligado? E aí você joga loucamente. Então, esse é um puta esquema legal. Legal, né? Legal porque não é ilegal, né? Mas é uma puta sacada pra você manter o jogador ali. E essa é a proposta do jogo. Um jogo casual onde você vende sua alma. Agora, se tratando de jogos que nem God of War, esses AAAs de aventura da qual eles têm uma narrativa, eles têm uma condução linear de começo, meio e fim, cara, eu não consigo ver uma forma rentável pra empresa lançar.
Eu também não consigo.
Qualquer jogo free-to-play pra nós jogadores seria excelente, porque você não vai pagar, teoricamente. Mas, quando você pensa na empresa, não é viável. O que é viável, que nem você perguntou pra gente aí, é assim, um jogo que realmente seria bom pra esse modelo é o quê? É jogo onde você pode colocar muito merchandising. Exemplo, jogos de esporte. Imagina quanto que vai ter de investimento de merchandising dentro do jogo.
Ah, sim, até naqueles letreiros em volta do gramado ali pode ter propaganda.
Até intervalo de jogo. Vocês pensaram nisso, que pode ter um intervalo?
A própria City 5, né? Você tem roupas quando você tá num torneio, né? Quando o City 5 tá num torneio, as roupas dos personagens têm o logo do patrocinador, né?
Sim.
Um deles é a Red Bull, né? Quando tem torneios que tem o Red Bull Comitê, você tem uma roupa que abre nesse período que tem o logo da Red Bull. É o agasalho de treino de todo mundo.
Tem dojo, lembra? Sabe? E os dojos? Os dojos você pode personalizar, você tem que comprar algumas coisas pra pôr no dojo. Quer dizer, tudo que você pode caracterizar, que são de personagem, tudo, e tudo que você pode colocar merchandising, é jogo que vira free-to-play. Isso pensando no mercado em si, pensando nas empresas. Como jogador, dá pra generalizar e falar assim, cara, o que vier de graça, eu jogo. Só que tem a parte ruim disso é que você não falou. O jogo não é seu. Você não comprou o jogo, você não tem mídia física, você não vai vender pro seu amiguinho, e nem jogar quando você quiser, porque você depende única e exclusivamente da disponibilidade do jogo no servidor dos caras lá.
Exatamente.
Ah, então você é contra jogos de streaming.
Não, só a favor.
Não, você é só a favor. uma coisa aqui que eu tava lendo pra essa gravação é o seguinte. Eu falei sobre jogadores baleia, mas esse comportamento, jogos como Fall Guys, o Fall Guys não é free to play, né, mas ele acabou sendo porque eles deram pra tanta gente esse jogo, né, cara? E ele saiu na Plus e tal. Jogos como Fortnite, principalmente, trouxeram um balanço maior pra coisa. Porque, assim, hoje os modelos free-to-play, eles dependem menos desses jogadores baleia que gastam muito dinheiro em detrimento de jogadores que não gastam nada. Porque jogos como Fortnite fizeram com que as pessoas, mais pessoas, gastassem um pouquinho, entendeu? Então, assim, tem mais pessoas no volume, tem mais pessoas gastando ali $5, $2, $5, $10. Só que muito mais gente, né? Um que é muito popular aqui no Brasil, que é o Free Fire, por exemplo, né? Que muita gente compra os... Acho que são diamantes, eu não sei como é que funciona a nomenclatura, porque eu nunca joguei.
Eu também não, mas é fenômeno demais, cara. Free Fire
é um fenômeno absurdo. E assim, não são pessoas que vão gastar, cara. Tirando o cara que rouba o cartão da mãe e depois aparece, vira meme no TikTok, e que gasta R$5.000. Mas, no geral, são a galera que vai gastar R$5 ali, porque ele quer ter uma arma melhor, R$10 ali. Então, assim, essas empresas, elas dependem menos desses grandes caras que vão gastar uma grana enorme.
É o mesmo esquema do baú da felicidade, cara. Tirando o fato do Silvio Santos vender esperança... Não,
calma aí. Fala aí, que eu quero saber como é que você chegou nesse raciocínio, tô curioso.
Vamos lá, deixa eu concluir o raciocínio aqui. Tirando o fato dele vender esperança, que é isso, o produto, esse é o produto do carnê do baú da felicidade, as pessoas pagavam pequenas prestações das quais elas podiam pagar. Então, não era uma coisa... Você concorria a casa, a não sei o quê, a não sei o quê, mas você pagava muito pouco pra isso. E aí, os Santos ganhavam o quê? Na quantidade de pessoas que pagavam o carnê.
Não é isso, não.
Lógico que é.
Ele ganhava quando a pessoa ia resgatar o dinheiro e só podia resgatar na loja do baú, que todo produto era super faturado e ele ganhava aí.
É porque o valor todo que você paga do carnê, você resgata ele em produto no final.
Sim. Mas o valor...
Só que o produto tá tudo super faturado na loja do baú.
Primeiro que ele vendeu, ele fez uma venda a prazo, em, sei lá, 10 vezes, e ele só entregou o produto no final.
Gênio.
Não, cara, é uma ideia, cara, genial.
O que eu quis fazer, o paralelo que eu quis fazer é do... É um montante aplicado por cliente.
Não, eu entendo.
Entendeu? Porque aqui que nem pro Brasil, era um valor que qualquer pessoa poderia pagar. Esse era o merchan da coisa e na verdade era real. Tipo assim, você não ia pagar muito pra ter a sua esperança e tudo mais, entendeu? Você pagava muito pouco. Quando você joga isso pra muitas pessoas, você ganha muito. E aí ainda mais juntando com esse fato de que você só vai trocar por um produto que é das lojas do baú, ganhava mais ainda. Mas o que eu quis fazer um paralelo aqui era a questão de, tipo, muitas pessoas pagando pouco. É o que sustenta o negócio.
O Sidão falou uma coisa interessante, as pessoas que gastam com Fortnite, né? Que vem uma matéria aqui que casa um pouco com o que você tá falando a respeito do gastar com essa nova modalidade, principalmente Fortnite. As pessoas, o público, né, alvo, né, está atraindo atenção de grandes estilistas, sim, grandes estilistas, porque algumas marcas de moda jovem não têm mais recebido tanta grana assim, porque esses jovens estão abrindo mão de se vestirem pra comprar vestimentas no Fortnite.
E eles andam pelado,
né? Pelado, joga pelado.
Então, eu não duvido nada, né? Porque primeiro que já tá tendo essa curiosidade de algumas marcas. Então, eu não duvido futuramente a gente ver parcerias no Fortnite com marcas. Ah, tudo bem, se não comprar mais a minha roupa no mundo real, beleza. Então, vamos supor uma marca jovem, Vans. Então, você vai comprar o Vans lá no Fortnite. E uma coisa tão simples, tá tendo mais dinheiro, né? E chamando mais atenção. A Ariana Grande fechou no Fortnite.
Não, tem skin da Ariana Grande no
Sim,
Fortnite. Sim, o Fortnite foi genial, porque tem skin até de Star Wars. Se eu jogasse, eu provavelmente ia querer jogar com Kylo Ren.
Não, mas você percebe que ele tá mudando até o consumo. Gente, marcas jovens estão preocupadas.
Sim.
Você percebe a mudança da coisa? Porque, gente, onde já se viu a indústria da moda parar pra ver isso? É mais uma questão de impacto, entendeu? E como o Oda falou, não precisou de um Second Life. Foi uma coisa muito mais simples, e bota simples nisso, de conseguir ganhar dinheiro, mas pouco, né? Vendendo coisas assim que... É skin, né? Nada mais, nada menos do que skins, entendeu?
Isso já vem acontecendo, mano Beto, de empresas apostarem no digital através dos jogos há um bom tempo, já se for parar pra pensar, né, cara? Porque...
O Picap Express do Gugu, por exemplo, tinha várias empresas.
Sim, Shell.
Picap Express, cara.
E isso, nunca jogou Picap Express, cara? Jogaço.
Nunca joguei.
Pô, bom demais.
Caraca.
Completamente licenciado, tem todas as empresas lá possíveis. Varig.
Varig, mas...
Cara, tem Varig.
Vem aí, né? Volta aí, Varig.
Caralho. Burger King.
Varig, SBT.
Transbrasil.
Não, era Bob's? Era Bob's.
Não, mas tipo, as empresas vêm investindo tanto em divulgar suas marcas dentro dos jogos, isso já há bom tempo já vem acontecendo, como de uns anos pra cá, investimento em times que competem e tudo mais. É assim, acho que o ramo que mais gera grana no mundo, né? Tanto de entretenimento como qualquer outro, é o videogame. E as empresas que ficarem de fora, cara, não sei, cara. Então, estão perdendo uma baita oportunidade de investimento, entendeu? E aí a gente vai ver skin, e aí a gente vai ver que esse modelo free-to-play faz muito sentido, porque você tem vários modos de explorar um jogo free-to-play pra ganhar dinheiro. E um deles é merchan, cara.
Tá aí, Milton Neves que
Então a gente vai encerrando por aqui mais um episódio do WarpCast. E tem duas coisas aqui nesse programa que são certas. Uma delas é que todo mundo tem o direito de estar errado. E a outra é que a gente quer saber a opinião de vocês também sobre esse assunto. A gente quer que vocês deixem aí nos comentários pra gente poder fazer aquela leitura marota e bacana lá no nosso canal, que é canal WarpZone no YouTube, ou diretamente ali no navegador você digita warpzone.tv. Não é isso, Dão? Temos aí nossa leitura em vídeo.
Leitura em vídeo, pra você ver a cara de todo mundo, mais ou menos, né? E só lembrando que esse mês a gente vai ter uma alteração, tá? No próximo mês, no mês de setembro, vai ter uma alteração na nossa live. Ela não vai acontecer na primeira segunda-feira do mês, porque vai estar ali no meio de um feriado, dia 6 de setembro e tal. A gente tá com medo de ficar um pouco confuso. Então a gente vai fazer ela na segunda-feira do mês, só em setembro. Dia 13 de setembro, a gente vai fazer essa live, lendo os comentários dos episódios que saírem em agosto, incluindo esse aqui que a gente tá falando.
Exatamente. Tem uma terceira certeza também que o JP esqueceu de citar, que é que a gente nunca chega em conclusão nenhuma, né?
Exatamente.
Apenas que o capitalismo tem que acabar.
Exatamente. A gente vai conseguir derrubar ele através do WarpCast.
Bora.
Das duas, uma. Ou a gente acaba com o capitalismo, ou a gente fica sem patrocínio. A gente já não tem.
Exatamente. Né? Então tá bom. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.